As novas empresas de tecnologia financeira, conhecidas como fintechs dedicadas ao crédito, passaram a ser oficialmente reconhecidas pelo Banco Central e a expectativa é de que essa decisão ajude a estimular o setor e a concorrência no mercado de crédito, que é altamente concentrado no país. Já abordamos esse assunto aqui, não é? Concentração do mercado de crédito mais de uma vez, inclusive. Essas empresas vêm ocupando nichos que os bancos tradicionais ou não alcançam, ou não têm interesse em atuar. E quem ganha com isso, sem dúvida, é o consumidor. Mas será que crescerão a ponto de tomar espaços que hoje os bancos controlam? Elas terão nichos específicos? A gente vai conversar sobre isso. E que impacto isso pode ter também para empresas e para o consumidor? Vamos conversar com Bruno Saramago. Ele trabalha com educação empreendedora da Agência USP de Inovação e é coordenador do ILEB, Laboratório de Empreendedorismo da FEA USP. Bruno, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Muito bom dia, Cristiane. É um prazer estar falando com vocês.
Cristiane, nossa produtora, com quem você conversou há pouco, e eu, Roxane. Tudo bem, Bruno?
Tudo ótimo.
Então vamos lá, vamos falar sobre estas novas empresas de tecnologia. O assunto é novo, mas elas já vão se desenvolvendo aqui no Brasil, as chamadas fintechs dedicadas ao crédito. Então, quero entender exatamente hoje as que já existem, como elas atuam e com essa regulamentação, que é a segunda parte dessa história, como é que elas podem ter esse incremento. Primeiro, como é que elas funcionam hoje, como nasceram e como funcionam?
Bom, basicamente, como você bem disse, as fintechs surgem para cobrir segmentos de mercado que, por algum motivo, não eram explorados pelas empresas tradicionais do mercado financeiro. Então, desde pessoas que não tinham acesso ao crédito ou pessoas cujo perfil de crédito oferecia um risco bastante grande às empresas tradicionais, as fintechs chegam para oferecer, digamos assim, soluções diferenciadas. Então, através do uso de tecnologia ou através de estruturas de custo mais enxutas, elas conseguem atender a esses clientes que, de outra forma, ficariam relegados a agiotas ou a formas menos, digamos assim, desejáveis de obter acesso ao crédito. Não apenas isso, mas pela própria maneira em que elas abordam o mercado, elas conseguem oferecer produtos que as próprias incumbentes do mercado financeiro não conseguem. Então, por exemplo, veja o caso do Banco Original. É um banco que praticamente tem todas as suas operações virtual. Ou seja, é um banco que não dispõe de agências físicas, ou ao menos não no sentido clássico do termo. E com isso é capaz de, entre outras coisas, oferecer taxas bastante inferiores às oferecidas pelo mercado. Mas pelo foco no atendimento virtual, via os seus canais como aplicativos e sites, ele tem uma atenção redobrada na interface com o usuário. Ou seja, a qualidade no atendimento é essencial para que ele consiga entregar o valor que ele oferece ao cliente. Uhum. E todos nós sabemos como no setor financeiro o atendimento não é exatamente um dos critérios mais observados pelas empresas tradicionais. É um setor que, junto com o de telecomunicações, um dos que mais recebe reclamações todos os anos no Procon e nos sites como Reclame Aqui.
Uhum. Então ainda tem que melhorar esse serviço, é isso que você está dizendo?
As empresas tradicionais, sim, mas empresas como o Nubank, Banco Original, elas já surgem com uma proposta diferenciada, focada no atendimento ao cliente. Então, elas vão comendo pelas beiradas, digamos, no sentido em que elas tentam explorar essas deficiências que as empresas do setor financeiro tradicional, uhum, atualmente têm dificuldade em atuar.
Interessante. Bem, elas têm pelo menos duas modalidades, né, de funcionamento, que elas fazem as sociedades de crédito direto, né, que usam o capital próprio para emprestar, e tem as, também as de As sociedades de empréstimo entre pessoas que usam uma plataforma digital para conectar, então, os diversos tomadores de crédito e investidores. Como a regulamentação, isso pode ser incrementado? O que a regulamentação pode trazer para o setor?
Bom, sempre existiu, né, diversas formas de você lidar com a questão do crédito. As próprias cooperativas são uma forma que, apesar de estarem aí há mais de algumas décadas, ainda são um pouco popularizadas e são um pouco difundidas na mentalidade coletiva. Então, nenhum de nós é refém dos bancos, por assim dizer. A questão é que, com a nova legislação, se abre um espaço para que, primeiro, haja segurança jurídica para a existência dessas empresas jurídicas. Acho que todos lembramos como, há alguns meses, a própria existência de empresas como o Nubank foi posta em xeque pela ameaça, a simples indicação de que o governo passaria a mudar o cálculo como o recebimento do crédito, né, os adquirentes de cartão de crédito teriam que repassar os valores transacionados para as empresas de varejo. Então, isso já chacoalhou bastante o meio e, eventualmente, o Banco Central recuou dessa medida de regulamentação, o que garantiu um novo suspiro a essas empresas. A questão é que, num país como o Brasil, em que a gente tem um risco bastante grande associado a qualquer novo negócio, ainda mais um negócio voltado à tecnologia, e quando a gente sempre usa como comparação uma medida, uma taxa de referência bastante sedutora, digamos assim, que é a CDI, é muito difícil você justificar o investimento numa empresa que está competindo com um mercado tão consolidado e tradicional como o setor bancário. Um mercado que tem lucratividade na casa das dezenas de bilhões todos os anos. Mesmo assim, o que se verifica é que empresas, as fintechs brasileiras, crescem e crescem de forma bastante saudável, de forma bastante sustentável, apesar de tudo isso. Então, o que a gente pode esperar com a nova legislação é justamente que o ambiente seja muito mais propício para que elas continuem crescendo e, principalmente, para que haja segurança jurídica para os investidores e para os próprios empreendedores em lançar seus novos negócios.
Muito bem. Você dá pelo menos dois motivos para o consumidor ficar contente com isso, né? Porque aumenta a concorrência, melhora a qualidade do serviço que hoje os bancos, a linha tradicional de crédito, deixa a desejar. Queria entender se o consumidor já percebeu isso, como tem sido o comportamento do consumidor.
Olha, uma coisa a gente pode ter certeza. Embora o mercado brasileiro ele seja conservador em vários aspectos, o consumidor com certeza não é. Então, a gente pode ver isso pela própria taxa de adoção de serviços advindos de empresas de tecnologia. O Brasil é hoje o segundo maior mercado em termos de utilização de redes sociais como Facebook, Instagram, é o segundo ou terceiro maior mercado do Twitter. Ele é o segundo mercado mais importante da Netflix, depois dos Estados Unidos. Então, apetite pelo novo há bastante. E o brasileiro, ele gosta de inovação, ele gosta de experimentar. A questão é justamente o quanto que o próprio Estado, às vezes, a forma como a gente organiza as nossas relações sociais e econômicas coloca-se no lugar dessa interação e desse incentivo para o empreendedor. No caso do Uber, nós vemos como recentemente tem havido toda essa disputa em relação ao projeto de lei que busca regulamentar atividades de aplicativos de carona no Brasil. E temos também concomitantemente, toda a discussão referente à taxa de à cobrança de impostos para serviços de streaming como Netflix e Spotify. Ou seja, o consumidor brasileiro ele é bastante aberto a novidades. E no setor bancário isso não é diferente. apesar do fato de empresas como a Nubank e o Banco Original ainda não divulgarem publicamente seus dados financeiros para o mercado, por serem empresas fechadas, nós conseguimos supor, a partir dos dados que eles divulgam, que o crescimento experimentado por elas é simplesmente incrível, é da ordem de 3 casas decimais a cada ano. Então, digamos que mercado nunca vai faltar, muito menos entusiasmo no consumidor brasileiro. O que realmente falta é um ambiente tanto macroeconômico quanto regulamentação que incentive essas empresas e garanta a elas a segurança para fazer seus investimentos, para contratar capital, para capital humano, para realizar, digamos assim, planejamentos de longo prazo que garantam que eles possam oferecer um valor diferenciado ao consumidor.
E, por fim, gostaria de saber se, de fato, tamanha assim, a prosperidade que isso tem feito, tem trazido, se, na sua avaliação, elas devem ficar mesmo em nichos específicos e ocupando espaços que os bancos tradicionais não ocupam, oferecendo um tipo de serviço diferenciado, enfim. Ou se elas podem crescer a ponto, porque não é logo que surgiu dizendo, oh, ameaça aos bancos, não é bem assim. As coisas têm um caminho, um desenvolvimento. Se elas podem chegar a crescer a esse ponto de realmente ameaçar no sentido de roubar, né, o público, o consumidor. Você vê essa possibilidade?
Olha, em inovação a gente costuma dizer que a estratégia principal é justamente você chegar pelos bancos. Então, quando a Amazon, por exemplo, surgiu, o foco dela era bastante específico, como é o de qualquer startup. Ela começou tentando melhorar o processo ou a experiência de compra de livros pela internet, o que naquele tempo, né, no final dos anos 90, era algo bastante desagradável, era um processo que, primeiramente, as grandes incumbentes não se preocupavam, né? Principalmente a Barnes & Noble, que era a referência no mercado editorial nos Estados Unidos. Então, o que a Amazon fez foi justamente tentar comer as migalhas que sobravam da atuação dos gigantes, porque quando você é um gigante, como a Barnes & Noble era, a sua dificuldade é justamente se movimentar. Você, cada movimento que você faz gera ondas, né, que repercutem em todo o mercado. Então, você evita arriscar muito. Mas, como todos sabemos, a Amazon cresceu e se diversificou. Hoje, ela não vende apenas livros, mas vende equipamentos eletrônicos, ela tem serviços de computação em nuvem, ela vende produtos ao consumidor que ela mesma fabrica e atualmente ela está chegando inclusive no mercado de varejo físico. Então, com a compra da Whole Foods, que era uma das maiores varejistas de produtos orgânicos nos Estados Unidos, ela efetivamente agora controla mais de 200 pontos de venda físicos nos Estados Unidos, entrando em competição direta com o Walmart e seu modelo de negócios tradicional. Então, o que eu posso te dizer é que a mesma característica que faz uma startup e fintechs são startups do setor financeiro ser tão bem-sucedida é o foco, primeiramente, no cliente, acima de qualquer coisa. E, segundo, é o foco em buscar as oportunidades que a gente chama de Oceano Azul. São mercados que sequer existem ainda, ou que, se existem, não foram explorados por outras empresas, porque elas são, digamos assim, grandes demais para passar pelo buraco. Elas não conseguem sequer visualizar que aquilo é uma necessidade das pessoas, dos consumidores. A questão principal é, a partir do momento em que você consegue isso, você vai acumulando os chamados efeitos de rede. Hoje em dia, é muito difícil qualquer pessoa sair do Facebook para ir para qualquer outra rede social. Por quê? Todos os seus amigos estão no Facebook. Então, isso é algo que te prende lá. Mas quando o Facebook surgiu, as pessoas eram muito mais suscetíveis a mudar, por exemplo, de um Orkut ou de um MySpace para o Facebook, porque a proposição de valor do Facebook, os tipos de atributos que a plataforma oferecia, não eram oferecidos por nenhum outro. Então é uma estratégia de você atrair e prender as pessoas no seu ecossistema.
Uhum.
E nesse sentido, com certeza, as fintechs, tanto as brasileiras quanto as estrangeiras, como Robinhood ou M-Pesa na África, elas estão desafiando bastante os players tradicionais do mercado. Tanto é que empresas como, no Brasil, bancos de varejo já têm investido em seus espaços de coworking, suas incubadoras e seus próprios fundos de investimento para tentar, se não competir com elas, ao menos participar do mesmo jogo que elas estão participando. Então, a minha resposta é que pode ter certeza que tem muito executivo perdendo sono em relação ao sucesso dessas pequenininhas hoje, porque amanhã elas podem estar listadas na bolsa e com um valor de mercado aí o dobro das concorrentes, como hoje a gente verifica no caso da Amazon.
Pequenininhas hoje, é isso que o Bruno está dizendo, vamos ficar de olho, né? Vieram para ficar sem dúvida alguma. Eu agradeço muito a atenção, colaboração sobre o tema, foi muito importante, ficou bastante claro, assim, a gente entendeu como é que essas empresas funcionam. Esclarecimentos do Bruno Saramago, que trabalha com educação empreendedora na agência USP de inovação e é coordenador do ILEB, o Laboratório de Empreendedorismo da FEA USP. Obrigada, Bruno.
Foi um prazer, espero que os nossos ouvintes não só se sintam motivados a conhecer melhor essas empresas, mas decidam empreender também.
Também.
Nesse caso, a USP oferece vários espaços de apoio ao empreendedor para garantir que a gente figure mais, né, nas capas das revistas aí, em relação a casos de sucesso e não apenas comprando elas.
Ótima sugestão. Muito obrigada, Bruno. Espero poder contar com você aqui em outras oportunidades. Bom dia.
Bom dia.